Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Observem o Economês. Relatório de Inclusão Financeira 2015, divulgado pelo Banco Central, aponta que a faixa da população com rendimento de até 3 salários mínimos representa cerca de 60% do total de tomadores de crédito a pessoas físicas no fim, representava, né, lá no fim de 2014, o que equivale a 20% da população adulta. Embora o valor médio dos créditos tomados seja menor nessa faixa de renda, sua participação no saldo total é alta, representando 28% do estoque de crédito às pessoas físicas. Esse foi o Economês. Agora, no Popularês, os pobres estão muito endividados. São os que estão mais endividados. É sobre isso que vamos conversar hoje com o economista do blog Educando o Seu Bolso, o Frederico Torres. Mas antes, dando bom dia, já pergunto, para saber de economia, Frederico Torres, é preciso ser adulto?
É um adolescente?
Não, não é preciso ser adulto, não. Tem muito adolescente e, inclusive, crianças mesmo, na idade infantil, que já dão baile aí em alguns adultos. A gente, outro dia, a gente publicou um post lá no blog do pequeno João Henrique. Ele tem, é muito engraçado, inclusive, deu um ibope extraordinário, assim. Ele tem 6 anos, uma das colaboradoras do blog lá é professora, e ela, no recreio, ela o viu brincando com um coleguinha de catar sementes, e meio que escutou, assim, falou, essa aqui vale 500. Aí parou para olhar, e aí falou, aquela ali que não está aberta ainda vale 1.000. Aí sentou e começou a conversar com ele, escuta, o que está acontecendo? De que vocês estão brincando? Não, isso aqui é uma brincadeira para acumular dinheiro, as sementes vão ser trocadas. Tinha toda uma lógica depois, e ela começou a puxar a língua dele, e a gente acabou explorando a realidade familiar dele, a interação dele com a mãe, com o pai.
Qual a área desses dois, pai e mãe?
Acho que... Agora você me pegou, não sei.
Eu digo isso porque a gente tem a ilusão de que para ter um filho assim, vai ver que o pai é economista, ou a mãe é administradora, mas não é por aí, né?
Não, é necessário. Não, acho que não são da área, são de outras áreas. Mas o menino realmente é uma potência e pode dar aula para muita gente sobre como ter disciplina, como ter planejamento, como entender o valor do dinheiro, né, como entender o valor do esforço para conseguir aquilo que se quer.
Então, se desde sempre você tem condição de entender economia, você não seria, mesmo sendo mais humilde, mais pobre, não estaria nessa porcentagem aqui de tanta gente endividada. Os mais pobres ainda são aqueles que mais fazem dívidas no Brasil e comprometem seus salários. E são os mais inadimplentes. Como é que se avalia esses dois dados?
Isso é triste. É triste porque é quem mais precisa... Né? De renda, de bom uso dos produtos financeiros, infelizmente é quem está usando isso da pior maneira, ou seja, é quem está se endividando excessivamente, é quem está deixando de pagar as contas e por isso sofrendo consequências negativas na sua vida, não só material, mas também no lado humano, psicológico, sentimental, a gente já comentou aqui, já interferindo nas relações. E isso tem a ver, obviamente, com a falta de educação financeira. Né? Infelizmente, são pessoas como aquelas que vocês estavam anunciando no caminho para cá, estava escutando as vagas do Cine, né? o mecânico, o pasteleiro, né? São pessoas que ganham até 3 salários mínimos, né? Que estão fazendo o grosso do endividamento no Brasil hoje. Tá? Dos 56 milhões de endividados, ou seja, das pessoas que têm dívidas bancárias, tá? Aí estamos considerando só dívidas bancárias, não estamos considerando outras dívidas, como as contas de serviço de utilidade, água, luz, telefone, net, isso aí está fora desse levantamento. É um levantamento do perfil de endividados com base nas dívidas junto a bancos e cartões de crédito, obviamente que são operados por bancos. Desses 56 milhões, quase 35 milhões são de pessoas que ganham até 3 salários mínimos. e não são dívidas que estão saudáveis, vamos dizer assim, que estão sendo carregadas com tranquilidade por essas pessoas. Como é que a gente sabe isso? Justamente o foco desse relatório de inclusão financeira aí do Banco Central, que eu acho que é um belo trabalho, né, de entrar e dissecar, entender os perfis e as nuances desse endividamento. É muito fácil falar em números gerais, mas quando você começa a abrir os dados, você começa a entender que existe o bom endividamento, né, e em grande parte, na maior parte, o mau endividamento.
É porque o bom endividamento é investimento.
Isso.
Né? A pessoa tem um controle, tem um planejamento, é investimento.
É aquele que é controlado, é planejado, você entra e sai rapidinho, você sabe como vai pagar, né? Se é que existe um bom endividamento, esse pode ser considerado nesse sentido. E o mal é mais ou menos o que está acontecendo com esses quase 35 milhões de pessoas. Por quê? Porque é um endividamento que ele é excessivo. Por que ele é excessivo? Bom, para vocês terem ideia, o valor médio da dívida dessas pessoas é de mais de 25 mil reais. Considerando, né, que o teto da faixa de renda deles daria 30, 30 e poucos mil, né, isso dá 76, 77 quase por cento da renda.
É um nó.
Anual, né?
Anual. Considerando a renda anual versus o que o cara tem que pagar anualmente, né?
É um nó.
Ele só gasta o dinheiro dele com dívida.
Praticamente isso. É um nó.
Frederico, tá? Observe. Eu bato nessa tecla aqui constantemente de a gente verificar o comportamento da sociedade, de a gente se questionar nisso e verificar qual o tipo de sociedade que a gente quer ter. Observe. A geração lá da década de 60, 70, tinha uma coisa assim. Namorava, aí tinha, o corpo era todo mapeado. Até aqui a mão pode passar, daqui assim, não passa de jeito nenhum, a mãe já orientava ali. Era desse modelo. Aí... E a mãe já falava com a menina assim, olha, o seu namorado vai vir com um papo assim, eu preciso de uma prova de amor. Aí, eu preciso dessa prova de amor, e aí, eu não queria, né, perder a minha virgindade, mas ele precisava de uma prova de amor. Aí a mãe falava assim, olha, quando você ouvir isso, quem ama não pede essa prova de amor. Pedir já é uma falta de desamor. Por que eu estou contando essa lorota toda? Porque tem gente que tem ali... dois salários mínimos, dois salários e meio, e essas pessoas no seu ambiente de trabalho têm relações bem próximas. E eu já vi, tem esses dados aí que o Frederico já passa pra gente, que já são assustadores, mas tem gente que ainda faz assim, a minha amiga pediu para tirar esse assim no meu nome. Aí ela olhou, coube no orçamento dela, não, é R$200. Aí eu posso ajudar minha amiga, porque nesse primeiro momento não dá para ela, eu entro com esses R$200, mas ela vai me pagar. Aí a amiga não paga. E aí, gente, nessa hora, por isso que eu chamo de comportamento, amiga que é amiga, não pede isso não. Amigo que é amigo, não pede isso não. A gente precisa ter... não pede cheque emprestado. Tem gente que tem a cara de pau de pedir cheque em branco. Tem gente que pede o cartão de crédito emprestado. Amigo que é amigo, familiar que é família, não pede isso não. Porque um emprestar não é só o ato não. É todo esse planejamento que o Frederico está dizendo. Nós, adultos, temos que ser senhor do nosso recebimento e senhor da nossa dívida.
A gente falou sobre esse assunto, inclusive, no programa passado, não sei se o Pedro se lembra, né, quem é amigo não empresta o nome, inclusive, trouxe inclusive aqui um levantamento que dava conta de consequências muito ruins para aqueles que emprestavam o nome, fizeram uma análise dos dados daqueles que foram parar no cadastro de inadimplentes, com os nomes sujos, cheques sem fundos e renegociações, feirões, etc., e muitos deles estavam ali porque tinham emprestado, seja... o cartão, ou seja, cheque, tinham feito nome, dívidas em nome de terceiro. Inclusive, tinha aqueles que alegavam isso para negociar, falavam, mas a dívida não é minha. Eu falo, meu amigo, o banco falava com ele, olha, o cartão é seu, tem que cobrar de você. Se você, né, emprestou seu nome para um terceiro,
tem
você
direito,
resolva...
Tem o de direito de fato, né? Pode não ser de fato, mas o de direito era o nome dele que estava lá.
Agora, eu fico me perguntando, porque eu acredito assim, olha, essa pesquisa está mostrando, então, que quem tem uma renda menor tem um endividamento maior.
Maior.
Né? Então, a pessoa pode falar assim...
Proporcionalmente, a renda é bem maior.
Bem maior. A pessoa vai falar assim, mas será que isso é só falta de planejamento, a pessoa também pensa, ah, claro, né, porque como eu ganho menos, eu tenho que comprar as mesmas coisas, eu acabo gastando mais e dependo para viver da dívida.
E até para complementar essa pergunta do Gustavo, Fred, essas pessoas, elas têm aquele chamado, até vou usar um termo bastante popular, o olho grande, assim, e fica assim, às vezes achando que não está nessa faixa de renda, mas quer um carro, aí vai se endividar comprando um carro zero, ao invés de, não, se eu não tenho condições, eu vou pegar um carro usado, mas não, eu vou me endividar porque eu quero um carro zero.
E até outras coisas também que podem ser até mais importantes, né? Por exemplo, eu tenho uma renda de 3 salários, mas não cabe no meu orçamento um plano de saúde, mas a pessoa vê como algo essencial, porque até é, né, pelo SUS que a gente tem, mas acaba comprometendo uma fatia importante.
Antes de você responder, eu vou fazer uma afirmativa que, como economista, você vai dizer se está certo ou está errado. Pelo que eu observei sociologicamente, olha aqui o dedinho, sociologicamente, a gente está analisando as classes mais baixas economicamente, mas é do ser humano ter a visão sempre um pouco acima do seu ganho. O carro, se eu posso um carro de 30, é do ser humano tentar chegar a 35, 40. Eu posso um apartamento de 300, é do ser humano tentar chegar a 340, 350, independente da classe social.
Olha, gente, vocês estão trazendo aqui os três, né, perguntas bastante amplas e interessantes e que... elas falam sobre o comportamento das pessoas. E o ser humano... Bom, isso aí eu vou emitir agora, são algumas opiniões, né? Assim, de fato, há, às vezes, um olho grande. Uma cobiça por bens acima do alcance. Então, veja bem, eu... Né, quer dizer, o Warren Buffett, sei lá, os milionários aí... mundiais aí, o dono da NET, o Carlos Slim, o Bill Gates, né? São muito mais ricos do que eu. Eu não posso ambicionar, eu não posso cobiçar ter as coisas que eles têm. Então, isso é um problema que todo mundo tem que lidar com ele. Não é só quem ganha até 3 salários mínimos que tem que entender que a renda dele ou dela, né, tem um limite e permite certo tipo de gasto, tá? Então, assim, um pouco de ambição é bom. É o que a gente já falou isso aqui, inclusive, o exemplo do carro que vocês estão citando, move o ser humano. Quem não tem ambição é difícil sair de casa de manhã para ir trabalhar. E não precisa ser ambição material, não. Pode ser uma ambição de desenvolvimento pessoal e de uma série de outras coisas, né? Agora, o que a gente está tratando aqui são dados concretos, né? De dezenas de milhões de pessoas, né? Por exemplo, tem um outro dado aqui, mais de 13 milhões pessoas nessa faixa de renda, até 3 salários mínimos, tem mais do que 50% da sua renda mensal comprometida só com dívidas bancárias. Então, assim, não é o caso do fulano, do Beltrano, é um caso, né, extraordinário que você escutou falar aqui ou ali. É um comportamento de grupo, tá? E aí, o que a gente está lendo dentro desses números? É um pouco do que o Gustavo falou, ambicionando ou cobiçando coisas que não cabem no orçamento. Tá?
Às vezes não é nenhuma cobiça pela cobiça, né? Veja que, por exemplo, o Diese, né, ele faz aquele levantamento do quanto deveria ser o salário mínimo para a pessoa ter aquele mínimo que é previsto, né?
Então,
em termos de educação, de lazer e tal.
A gente não vai falar aqui do...
É tão distorcido, né, do valor do salário mínimo.
Se o salário é justo ou não, quer dizer, infelizmente são coisas que a gente não pode resolver aqui, né? O salário é o que é. A pessoa ganha 2 salários, 3 salários, é o que ela ganha, né? Isso não vai mudar da noite para o dia. Se ela quiser mudar isso, ela tem que, né,
Trocar de trabalho,
se preparar, estudar e por aí vai. A gente sabe como é que funciona isso. O que nós estamos tratando aqui é de não deixar... que esses 3 salários se desperdicem em juros ou em custos financeiros desnecessários, aqueles que você não precisa pagar. Porque aí não são mais 3 salários, são 3 salários menos R$500 de juros que o cara paga no cheque especial, mais R$300 de juros que ele paga.
A gente está falando de um analfabetismo que está gerando transtorno para as famílias e, consequentemente, para o país.
Está gerando transtorno para as famílias e para o país. A gente fala aqui para as famílias, né? O Banco Central está tratando desse assunto no que diz respeito às consequências para o país, né? E até certo ponto também, entrando um pouco na questão familiar, quando se coloca no meio dos programas de educação financeira, que hoje estão sendo feitos pela instituição. Mas o quadro aqui, e o nosso papel para o ouvinte da Inconfidência é demonstrar para o nosso ouvinte claramente que há um excesso de endividamento no Brasil e, especificamente, há um excesso de endividamento nas faixas de rendas mais baixas. Os números mostram. A participação no tomar de dívidas é maior nessa faixa até 3 salários mínimos. O endividamento é maior, o comprometimento de renda é maior, a inadimplência é maior, a falta de educação financeira é maior. Por quê? Porque se endivida nas piores modalidades possíveis.
Tipo cartão de crédito, cheque
especial. Exatamente,
nas
modalidades mais caras possíveis. Cartão de crédito, cheque especial, tá? Entram no rotativo do cartão de crédito, que é aquela modalidade que a gente já falou aqui, que cobra juros médios de mais de 400% por ano, né? E, inclusive, tem alguns administradores de cartão de crédito que chegam a cobrar 1000% ao ano, e tem, sabe, milhões de pessoas nesse tipo de dívida, tá? Então, isso diz sobre um pouco sobre a falta de educação financeira, tá? E aí, mais uma vez, a Selma falou isso em um programa passado, eu acho que é ótimo, não precisa de ser economista, não precisa de usar computador ou calculadora. Um papel de pão e uma caneta com a família sentada em torno da mesa são suficientes para que se coloque ali, né, no papel, na ponta do lápis, aquilo que é o orçamento doméstico familiar.
E entendo o mundo que a gente está vivendo. Desculpa ter te interrompido. Você está falando no âmbito da casa, você fazer esse planejamento e você... Gente, a gente está no meio de uma guerra. Se você... Pensa bem, você pai de família, vai tirar um extrato no banco, no auto... ou um saldo, ali no autoatendimento. E aí você vê o seu saldo lá. O seu saldo, pai de família, está de R$350. E ali do ladinho, está a um toque te oferecendo R$1000. Você não faz cálculo de juros, você só percebe o seguinte: puxa vida, se eu pagar R$20 por mês, eu vou ter R$1000, digamos, hipotético. Só que você não vê que você vai contrair R$1000 e pagar R$1500, R$2000, não sei. Então, assim, além desse cálculo que a gente faz ao redor da mesa, a gente tem que começar a entender essa regra do jogo de quando eu saio de casa... Gente, tem um tanto de gente querendo te fisgar.
Não precisa nem sair de casa, Selma. Estão ligando, né, para oferecer os cartões na casa da pessoa.
Pronto.
Você faz os gastos pela internet, não precisa nem sair de casa.
Gente precisa tomar tenência, né? Ter juízo.
Para tomar seu dinheiro, tá cheio de gente aí. Tá cheio de gente dando nó em pingo d'água aí com luva de boxe. O negócio não tá fácil,
não. É verdade.
Mas então, sobre o cartão, o uso que vem sendo feito, ele extrapola ou seja, ele excede aquele propósito inicial do cartão como meio de pagamento. Só para deixar uma coisa clara aqui para todo mundo, que o cartão ele pode ser bom se você utiliza o cartão como uma forma de pagar, um meio de pagamento, e não como uma dívida.
Sim.
Dois tipos de uso do cartão. O que quer dizer isso, Frederico? Usar como meio de pagamento significa o quê? Eu tenho, seja na conta corrente, seja em aplicações financeiras disponíveis, o dinheiro para pagar. Mas eu vou usar o cartão, seja porque eu quero concentrar os meus pagamentos num determinado dia, seja porque eu quero ter como conferi-los depois numa fatura detalhada para saber onde é que o dinheiro foi, tá? Coisas desse tipo. Isso aí é cartão como meio de pagamento. Chegou a fatura, ela está no débito automático, paga integralmente, não é aquele 15% que vem lá do pagamento mínimo da fatura.
É uma forma inteligente, né, de usar o cartão.
Uma,
né,
forma, meio de pagamento, uma forma boa, inteligente de usar o cartão. Infelizmente, o que vem sendo feito é mais o contrário, ou seja, a forma ruim de usar o cartão, que é o cartão como uma forma de antecipação de renda futura. É uma forma de crédito, é uma forma de se endividar, ou seja, a pessoa vai gastando no cartão, seja no à vista, que é aquele que você não parcela, né? O caixa te oferece a possibilidade de parcelar, você não parcela, ou principalmente no parcelado. Você está usando o quê? A renda ou o seu salário do mês seguinte, de daqui a 3 meses, de daqui a 6 meses, de daqui a 12 meses, quando você parcela em até 12 vezes. Tá? Então, isso aí não é saudável. Isso aí é o que tem ao ver na avaliação, inclusive do próprio relatório, né, levado muitas dessas pessoas de baixa renda a entrar no rotativo do cartão de crédito, a ter que pagar o mínimo, aqueles 15%, porque a pessoa não tem condição de pagar mais. Quando ela viu a parcela do mês de 3 meses atrás, acumulou com a de 2 meses atrás, que acumulou com a desse mês, e agora ela já não tem mais como comprar nada. Só que ela precisa. Ela precisa continuar a ir ao supermercado, ela precisa continuar pagando as contas de água e luz, etc. Só que não cabe mais. Só a fatura do cartão, ou o limite do cartão, já consomem a renda total dela no mês. Então, é com esse uso do cartão de crédito, que, volto a dizer, é a pior modalidade de endividamento que tem, é a que cobra os juros mais altos, é aquela que, como a Selma falou, está facilmente disponível, basta passar o cartão, você não sente o dinheiro sair da carteira, tá? Você faz a compra que você quer, no momento que você quer, sem precisar esperar, né? E, principalmente, quando você está antecipando renda futura, parcelando, ou você não tem o dinheiro para pagar. Às vezes, fazer uma compra, faça a pergunta, então. Se eu quisesse pagar isso com dinheiro, dava para pagar? Teria como pagar isso dentro do orçamento do mês? Dava. Ótimo. Então, meu conselho vai, pode usar o cartão. Tá? Agora, não dava para pagar? Eu não recomendo usar. Estão aí os números que estão dizendo que o uso do cartão não vem sendo assim, bem feito, e que a consequência disso é que milhões de brasileiros de baixa renda, infelizmente, como a Selma falou, os mais pobres, os que mais precisam, são aqueles que têm se enrolado, pago mais juros, desperdiçado uma grande parte da sua já pequena renda em custos financeiros desnecessários.
Eu ouvi uma brincadeira, estou começando a achar que é verdade. A pessoa que é rica, ela sabe usar até 10 centavos. Ela não desperdiça com essa facilidade que o pobre desperdiça, não?
Os números mostram que aqueles que têm mais de 10 salários mínimos de renda têm um uso da dívida bem menor, usam a dívida em modalidades mais baratas, ou seja, no crédito bom, se é que se pode dizer assim, ou seja, um crédito imobiliário, um crédito consignado, se tornam menos inadimplentes, porque provavelmente conseguem, não como o Gustavo falou, não necessariamente porque são mais ricos, até porque tem um padrão de vida maior também, mas porque conseguem
perceber, né, que eles não querem gastar o dinheiro com juros.
Exatamente.
Né? Dão valor ao dinheiro. Então, né? Você pensa bem, pobre é pobre e divide ser o que mais...
Dá valor ao pouco que tem.
Ele deveria,
né,
dar mais valor ao pouco que tem. É muito estranho. Por isso que eu estou falando, gente, que a questão comportamental também. A gente tem que mudar isso. Tinha que dar valor a cada centavinho.
E eu achei interessante, Fred, essa colocação que você fez do cartão de crédito, porque quando eu estava com as minhas finanças um pouco embaralhadas...
Abaladas, digamos assim.
Abaladas. Aí eu comecei a usar o cartão de crédito para reorganizar tudo. Eu concentrei todos os meus gastos em cartão de crédito. Eu tinha um cartão de crédito, de débito e também dinheiro, né? Isso eu ia gastando no dia a dia. Aí eu falei, gente, vou ver aqui. Na época eu tinha carro, falei, vou ver se um posto ele aceita o de crédito. De 3 que eu abastecia, só um aceitava. Eu comecei a abastecer só nesse posto. A padaria aceitava cartão de crédito. A lanchonete, o restaurante onde eu fazia as minhas refeições também. As passagens que eu comprava, tudo de crédito. Falei, em um mês, vou fazer só no cartão de crédito. Isso serviu para organizar, para saber, por exemplo, quanto que eu gastava em alimentação.
Isso.
Eu não imaginava que aquele pãozinho consumia uma parte importante. E foi suficiente para organizar isso e depois colocar tudo. Aí, por exemplo, hoje eu já tiro o dinheiro que eu já sei que eu vou gastar com alimentação. Então, eu consegui me organizar pelo cartão de crédito.
Ter visão, né?
Porque ele te ajuda nesse planejamento. Porque é feito automaticamente. Você recebe a fatura com tudo ali, você consegue organizar. E o próprio cartão, ele oferece essa possibilidade. Eu já recebi um extrato que falava tanto com alimentação, tanto com passagem, tanto com não sei o que. Ele já me passava isso. No site, eu tinha essa possibilidade.
É o que tinha que fazer
então,
lá no papel de
ferramenta.
Pão. Seria o que a gente faria no papel de pão, mas a gente não faz.
Mas aí, o que acontece? Eu poderia guardar o papelzinho do cartão e tal, anotar no dinheiro, depois conferir, mas eu preferi centralizar tudo numa coisa
fez
só.
Bem.
Não precisei ficar com aquele negócio, ficar anotando toda hora.
É uma facilidade boa e é um ponto bom que você fez, Gustavo, porque... Inclusive em cursos, em palestras, a gente tem um exercício, pergunta para os alunos, olha, coloca no papel aí quanto é que você gastou mês passado em em cada um dos itens que você consumiu. Pega a sua renda e faz um exercício agora, de supetão assim. E as pessoas se embaralham. Elas não sabem exatamente... Já tem gente rindo aqui no estúdio já.
Não, me fez, inclusive, tem algumas escolhas. Por exemplo, eu ia lanchar à tarde e na padaria eu comprava um suco. Aí eu percebi, gente, mas eu vou parar de comprar esse suco aqui, porque ele é muito mais caro que o supermercado. Então me fez me planejar para pegar o suco, já levar antes.
Faz muita diferença.
Faz muita diferença. É impressionante. Faz muita diferença.
Eu tenho uma irmã que ela tem livro caixa na casa dela. E todo mundo na família critica. Nossa, até um salgadinho, uma balinha ali. Coloca ali. Hã? Essa minha irmã.
Vai longe, já foi longe. Já foi longe.
E aí, o pessoal não quer, prefere pagar o preço do dinheiro da desorganização do que pagar o preço da organização.
E é uma ilusão, eu percebi isso. Você achar que está se planejando mentalmente. Se você não tiver registro.
Não. Tem que ter. Tem que ter. Sem registro você não consegue.
Não consegue.
Você me viu rindo. Eu sou uma dessas que. Sinceramente, o meu dia a dia é muito tumultuado, então eu tenho determinado, e sou eu para tudo na minha casa. Eu falo que meu sonho de consumo é uma secretária, sabe? Por quê? Então, como eu não faço isso detalhadamente e eu tenho a consciência de que é necessário fazer, eu prefiro sempre andar com um passo atrás, percebe? Possivelmente eu poderia gastar mais, mas eu sempre ando com um passo atrás porque eu não quero ter surpresa. Mas eu percebi que isso vem da minha origem humilde, porque a gente tem medo, eu tenho medo.
Não, você sabe, então, você está, de certa forma, Selma, controlando seu orçamento. Chega no fim do mês, você sabe que sobrou X, que não faltou. Então, pronto, não é para você que a gente está falando, nós estamos falando para esses milhões de brasileiros que estão pagando juros absurdos no cartão de crédito, fazendo mau uso do cartão de crédito, usando o cartão como se fosse renda, tá certo? E que eles não precisem ser como a sua irmã, de anotar cada centavo num livro caixa. Acho que usar até, vamos dizer assim, esses casos pode eventualmente criar até uma certa antipatia com a média das pessoas.
Não é bem visto, não. Pobre da minha irmã.
Então, exatamente. Trata-se do planejamento mínimo e grosseiro. Às vezes, a alimentação no supermercado, alimentação fora de casa. São meia dúzia de grandes categorias que te permitam enxergar para onde vai o seu dinheiro. Porque se essas milhões de pessoas que estão aqui endividadas, inadimplentes, penduradas no cartão de crédito, pagando 400% de juros em média no rotativo, fizerem esse exercício, eles vão perceber, como eu falei, que dos R$ 2.700 lá, dos três salários mínimos, tá, que 600 está indo para o banco. E aí você imagina o que é isso. Quando a pessoa toma consciência...
De que ela não é dona do dinheiro dela.
De que ela, na verdade, não ganha três salários, mas ela ganha dois e um pouquinho, porque quase um ela entrega para o banco, tá? Talvez isso vai dar uma motivação, uma ambição, né? Aquelas palavras que a gente usou no começo, para ela organizar a vida dela e tomar uma atitude.
Então, o convite do Educando o Seu Bolso de hoje fica nisso. Tente perceber para que lado o seu dinheiro está indo. Porque a gente demora tanto para ganhar, é tão custoso. Vamos valorizar? Vamos valorizar. Está combinado? A gente está aqui para isso. O Frederico Torres vem toda quinta-feira aqui na maior boa vontade e a gente estuda a forma de você perceber que você não está sozinho. Tem mais dúvida? Entra lá, educando o seu... Fala o endereço que toda vez eu me embolo.
educandoseubolso.blog.br. Manda as dúvidas lá para a gente lá, a gente vai te responder com prazer. Se quiser, a gente traz aqui para o rádio, discute mais a fundo, o que vocês preferirem. Estamos aí para ajudar.
Então tá, Frederico, muito obrigada. Até semana que vem.
Eu que agradeço. Um grande abraço, gente. Bom resto de semana aí.